Olá, você que acompanha os 7 Notícias Agrícolas, estamos de volta com os acompanhamentos de mercado aqui do site e dessa vez a gente vai falar sobre açúcar e etanol, né? A gente vê que ao longo dessa semana o açúcar teve aí um rally chegando a 15 centos, né? Firmando esse patamar e a gente vai entender os principais motivos. Exatamente nesse momento, o açúcar está aí no patamar de 15 centos com 50. E vamos entender quais são os fundamentos, então, que fazem com que o açúcar esteja aumentando o seu preço aí, né? Será que vai ser a próxima bola da vez, como a gente vê com o milho, a soja e outras commodities? Será que isso vai acabar repercutindo também no açúcar, uma escalada de preços? Vamos entender esse cenário com o Maurício Murucci, analista das Safras e Mercado. Maurício, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite.
Bom, Maurício, vamos tentar entender primeiro, né, o que que levou a essa escalada, a esse rally no preço do açúcar. Quais que são os principais fundamentos? E aí a gente vai elencar um a um depois. Mas qual que é a sua primeira explicação para o que está acontecendo no mercado de açúcar nesse momento?
Bom, o primeiro ponto é que é necessário separar o primeiro contrato da Bolsa de Nova York, né, o contrato driver, é a posição mais negociada, mais líquida, do restante dos ativos que compõem a curva futura de preços, tá? Tem que haver uma separação muito clara, porque o primeiro ativo corresponde a um determinado cenário de mercado, de alta, mas todos os demais ativos correspondem a um cenário de baixa. Então, há uma separação muito clara nesse sentido, tá? Então, temos que dividir a explicação em duas partes, tá? Brevemente, o primeiro ativo, março 20, que é o que tu está se referindo aí, que tá num rally de alta, né? Perguntando se é a bola da vez, um movimento de alta mais amplo. Esse primeiro ativo, março 21, ele tem uma característica muito peculiar. Na verdade, é ele que tem se separado de todo o resto, tá? Ele está num gap, ou seja, ele está num intervalo. Tá? Intervalo entre o final da safra do Brasil, tá? Do centro-sul do Brasil, e o início da safra nova da Índia, ou da Ásia, que daí pega Tailândia, Filipinas, Paquistão, todo aquele pessoal lá. Tá? Então, os calendários produtivos de cada uma dessas duas origens, eu estou pegando Índia, né, Índia e Brasil. Então, o calendário produtivo dessas duas origens está num hiato de disponibilidade de oferta. Ou seja, o Brasil tem pouca disponibilidade de oferta nova porque está terminando a sua safra. Na Ásia, vide basicamente Índia e Tailândia, tem pouca disponibilidade de açúcar da safra nova porque eles estão recém no início da safra. Né? Aí eu vou abrir um parêntese. Embora esse início de safra tenha um volume, né, na primeira quinzena de novembro, 3 vezes maior que o início, o mesmo momento da safra anterior, mas isso aí é outra história, tá? Então, o que que nós temos? Um intervalo produtivo e redução na disponibilidade de oferta entre Brasil, que termina a safra, e Índia, que finaliza a safra, mas finaliza não que inicia a safra, mas um modo ainda pouco incipiente.
Certo. Vamos entender, vamos esmiuçar esse cenário internacional, porque as condições climáticas estão, nesse momento, influenciando diretamente, né? Tem condições climáticas adversas acontecendo lá na Tailândia, que acabou estremecendo ali a safra, que pode acabar influenciando também. E também aconteceu o furacão Iota, que pegou a Guatemala, que também é um fornecedor aí de cana-de-açúcar. O que que essas condições climáticas trazem nesse momento de preocupação e de perspectiva para o mercado futuro?
Basicamente, olha, nós não vemos um mercado de risco climático em evidência, tá? Nós não vemos isso aí. O que acontece na Ásia, tá? Na Ásia não está chovendo muito porque a temporada de monções vai de junho, tá? Até mais ou menos agosto ou no máximo setembro, tá? Isso é temporada de monções, acontece todos os anos, são chuvas que acontecem num intervalo muito bem definido de tempo. Nesse ano, essas chuvas vieram acima do esperado, acima do esperado, não somente assim, do esperado, mas acima da média dos últimos 50 anos, o que proporcionou que os reservatórios de abastecimento de água lá na Ásia fossem amplamente preenchidos, abastecidos, e com isso o término da estação chuvosa não representa um risco de seca de modo algum lá para a Ásia, porque eles já estão bem abastecidos, vindos de uma estação chuvosa que teve volumes acima da média dos últimos 50 anos. Com base nisso é que houve e que está havendo essa recuperação produtiva tão grande na Índia, que vai pular de 27 para 35 milhões de toneladas. Tá? O relatório mais recente do USDA, que é de maio desse ano, né, o de novembro sai agora final do mês, fala 32 milhões de toneladas, né? Só que a Indian Sugar Mills Association já fala em 33, ou seja, se a Indian Sugar Mills Association admite 33, é que o USDA agora final do mês vai elevar para 35, 36. E essa elevação, isso vindo de 27 milhões de toneladas, né? E essa elevação toda, ela é de chuva favorável à produção, né? E de reservatórios bem abastecidos. O mesmo a gente diz para a Tailândia, né? Que o mercado todo tem comentado que tem uma seca na região, que vai quebrar canavial. Mas aí foi como eu disse, há registros de todas as estações meteorológicas, de todos os escritórios meteorológicos internacionais, principalmente os da Ásia, sobre as temporadas de monções desse ano que vieram acima da média. Então, a pergunta que fica, como a Tailândia, que se situa na Ásia, vai ter uma seca, se a temporada de monções, claro que incidem principalmente na Índia, evidentemente, mas ela também incide nos países do arredor ali, né? Então, como que esse país ele vai estar numa seca se as monções vieram acima da média dos últimos 50 anos? Com base nisso, ainda em maio, o relatório do USDA falava que a quebra de 8 milhões de toneladas, a quebra que reduziu a safra a 8 milhões de toneladas, seria, em parte, recuperada para 12 milhões de toneladas. Lembrando que antes de ter a produção ter caído a 8 milhões, ela era de 13 para 14, e agora vai se recuperar até 12. Não se recuperou plenamente, evidentemente, mas praticamente em sua quase integralidade, né? Na Guatemala, a ocorrência do furacão que você comentou ali, ele também não representa nenhum risco ao cenário internacional de açúcar, porque a Guatemala, ela não tem um volume de produção tão grande assim, ela não é um dos principais players internacionais. A América Central sequer é um dos principais players internacionais do açúcar. Eles têm a sua produção, eles têm o seu nível, seus canaviais, o seu nível de oferta, evidentemente eles têm, evidentemente foi prejudicado com o furacão, mas isso não quer dizer que vá acontecer uma quebra internacional por conta da Guatemala. Não aconteceria sequer se fosse na América Central toda prejudicada, né? Porque eles não têm tanto canavial assim. Não é uma origem produtiva tão em larga escala como é o Brasil, como é a Índia e como é a Tailândia. São esses três países que definem o mercado de açúcar internacional, que define Nova York. É Índia, Tailândia e Brasil. Né? Mexeu com algum desses três, aí realmente o preço, aí a gente forma uma tendência de médio e longo prazo, de alto e de baixo. Mas países que não fazem parte desse trio, eles não conseguem ter força suficiente, ou de escassez de oferta, ou de sobreoferta, para mexer nos preços, né?
E aí, para entender de vez esse cenário, como que a gente explica, então, os números que a Organização Internacional do Açúcar trouxeram, né? Eles trouxeram uma revisão, das suas projeções de safra para um déficit global.
Exato.
Como é que se explica, então? É uma visão mais conservadora ou não? Qual que é o fundamento, dessa projeção que a OIA trouxe?
Olha, teria que ler o relatório ali para ver o que que eles estão explicando. Mas esse é um número, é um cenário de mercado de déficit que não condiz, bom, não condiz com a perspectiva macro que nós temos, tá? O Brasil produzindo bastante, a Índia produzindo bastante. O único ponto de interrogação é a Tailândia, né? Porque o USDA, a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, fala que a Tailândia vai recuperar de 8 para 12, né? Aí todo o cenário internacional fala que não. Eles lá dizem que não. Então fica o ponto de interrogação. Da Tailândia dá para deixar essa dúvida, né? Porque tem muito debate, tem muita polêmica ao redor da Tailândia. Até pela questão climática, geograficamente, eles não têm como eles terem tido uma seca, mas eles afirmam que tiveram uma seca. Então, assim, a única explicação que dá para dizer, isso sem colocar a questão dos efeitos do coronavírus ainda, né, que impactam na demanda internacional, impactam na economia. Ao mesmo tempo, né, tipo, impactam negativamente na demanda e na economia. Ao mesmo tempo em que a oferta está aumentando. Então, a gente tem um cenário em onde se produz mais e se consome menos por conta de uma crise originada da pandemia, né? Então, o próprio relatório do USDA, do USDA, de maio, fala em 5 milhões de toneladas de superávit, né? Não, desculpa, fala em 10 milhões de toneladas de superávit, tá? Para essa safra atual, vindo de um déficit de 5 milhões da safra anterior. Agora, em novembro, final desse mês, a gente vai ver uma atualização. Claro que, e qual é o argumento deles desse inversão de déficit para superávit? A questão do aumento produtivo em função do clima favorável e a questão da redução na demanda, né, por conta dos efeitos do coronavírus. Isso faz sentido economicamente. Isso faz sentido com a realidade que nós vemos. Agora, tem o relatório, se eu não me engano, do início dessa semana, como você falou, da Organização Internacional do Açúcar, falando exatamente ao contrário, falando num déficit. Então, o que que nós podemos? Bom, de fato, eu não li esse relatório, então eu não posso chegar aqui para você e afirmar muita coisa. Mas o que de fato existe é uma mudança metodológica entre o relatório do USDA, que é o que nós acompanhamos e que é o relatório que a maioria do mercado, dos gestores de fundos internacionais que aplicam parte do capital que é gerenciado em derivativos e ativos de risco, que são os derivativos, usam como base, né, do que o próprio do relatório da OEA. E com base no relatório do USDA, nós fazemos essa leitura de que o cenário realmente é de superávit. Mas aí, como eu disse, a Organização Internacional do Açúcar fala num déficit. Então, teria que ver a metodologia desse relatório, né? Metodologia de um relatório para o outro, né? O USDA é muito claro na sua metodologia. Ele cita lá no próprio relatório até o acompanhamento do ano safra de vários países, né? Agora, o relatório da Organização Internacional do Açúcar, como eu falei, não acompanhei, sei da indicação de superávit, mas como há dita uma mudança metodológica, isso abre margem para qualquer diferença numérica que possa existir, né? Mas lembrando, a base de referência para o mercado internacional, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento, né? O grande volume de capital internacional, a qual uma parcela é alocada para ativos de risco, vide derivativos, os gestores usam como base de aposta, entre aspas, ou base de decisão de entrar comprado ou sair ou vender em algum mercado, eles usam uma base de argumentação fundamental, tirada da onde? Do relatório do USDA, né, da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos. Então fica mais assim assertivo acompanhar o mercado pelo relatório que fundamenta todas as decisões internacionais, né? Lembrando que esses fundos e especuladores, eles respondem por 70% do movimento da bolsa, né? Seja Nova York, seja Londres, não só para o açúcar, mas para os outros commodities também. Então a gente sabe qual direção o mercado tende a tomar. E uma prova disso aí, de toda essa argumentação que a gente está comentando, é a curva futura dos contratos em Nova York, né? Por um lado, a gente tem em março 21, nesse, entre aspas, rally de alta, que você comentou, que realmente ele está em alta, mas pelo motivo que eu expliquei no início da nossa entrevista. Mas, por outro lado, as demais posições, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a décima, com entregas ao longo de 2021 e 2022, eles estão em níveis mais baixos. Então, enquanto a primeira posição está lá nos 15, a gente pega a segunda, a terceira, está lá nos 13. E se a gente for mais longe, a gente vai para 12 centavos de dólar por libra-peso, com um direcionamento claro a 11. Então, o mercado futuro ele é negativo, pegando os ativos mais longos 2021 e 2022. Ele só é positivo na primeira posição, pelo déficit, né? Pelo déficit não, pelo hiato entre a oferta do Brasil e a oferta da Ásia. A Ásia começa a sua safra e o Brasil termina. Mas somente isso, né? E aí a gente pega o relatório do USDA. Relatório do USDA aponta, ainda em maio apontava um superávit, muito bem explicado, muito bem fundamentado. Superávit de 10 milhões de toneladas, excesso de oferta. Curva futura em queda, em baixa, né? Quando a gente tem uma oferta muito grande, o preço cai, economia básica. Agora, a gente pega o relatório mais recente da OIA. O que nós vemos? Um déficit de 10 milhões, seria isso? Se não me engano, é esse o número. Então, o que era para acontecer com os preços? Era para os preços subirem, mas a curva futura segue negativa. Então, Nova York já não reflete esse relatório da OIA. A OIA, de um dia para o outro, transformou, entre aspas, né? Transformou muito, entre aspas, um mercado superavitário em 10 milhões de toneladas, segundo o USDA, em um mercado deficitário em 10 milhões de toneladas. Então, houve um shift, uma inversão de 20 milhões de toneladas, de 10 positivo para 10 negativo. O que aconteceu com esse açúcar? Mas e Nova York? Nova York reagiu para as demais posições? Não, só para a primeira. E a primeira teve seus ganhos muito limitados também, né? Esse é o detalhe. Até mesmo quando ela operou em alta, o movimento foi uma alta muito moderada, beirando a estabilidade. Fosse isso uma reação proporcional de Nova York, a gente era para ter visto valorizações de 5% a 8% na primeira posição e todas as demais posições com ganhos ainda nessa escala mínima de 5%. E não é o que a gente viu, né?
Acho que a sua explicação foi bem clara para quem nos assiste, quem acompanha o site, compreender, né? Apesar dos conflitos de informações, né? Os números são de fato maiores do que os argumentos. Eu acho que isso ficou bem claro na sua explicação. Obrigado, Maurício. Ficou muito bem explicado para quem está nos acompanhando. Vamos então bater aqui no ponto Brasil, né? Brasil entrando na entre-safra. A gente teve uma safra muito boa, com preços muito bem remuneradores, mas aí a gente entra nessa preocupação, né? Principalmente com relação à competitividade no mercado interno, porque a gente entra nesse período de entre-safra. Quais que são as perspectivas da próxima safra, né? A gente teve um ano complicado, né, com relação ao clima, que provavelmente possa afetar o ano que vem, né? Para essa safra o clima foi muito bom, mas há essa perspectiva de que o calor que a gente está passando, essa seca que a gente passa, possa afetar a próxima safra. O que que você pode falar nesse meio tempo que a gente tem aí para a próxima safra?
Tá, essa versão ela é muito comum entre relatórios aí de entidades representativas de classe, tá? De que o clima foi seco, houve danos, né? Não é o que a gente está vendo muito. Primeiro ponto que a gente quer destacar. Entre junho, começou em junho, tá? Entre junho a outubro, realmente choveu muito pouco no Centro-Sul. Isso é um fato. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com a falácia, né? E essa falácia que eu digo é desses relatórios de entidades representativas de classe, não são de outras consultorias, é de entidade representativa de classe. O que é uma falácia? Uma falácia é um argumento que parece ter uma lógica, aparentemente a gente fala, tem uma lógica, parece correto, mas se a gente for estudar ele, a gente vai ver que ele não tem uma lógica tão assertiva assim. Isso é uma falácia, isso é um argumento. É uma figura linguagem do direito, tá? Da parte jurídica. Existem vários tipos de falácia. Mas óbvio que eu não vou entrar aqui, não é esse o ponto. Mas esse é o conceito de falácia, uma coisa que parece ter uma lógica, mas no fundo não tem. Onde é que eu quero chegar? De fato, há a argumentação de que chove pouco no Centro-Sul, né, durante a safra. Geralmente, e de fato choveu pouco mesmo, de junho a outubro não choveu quase nada. Isso em si é uma verdade, choveu pouco. O problema é que essa já é uma estação seca no mercado. Já é uma estação seca nessa região, no centro-sul, né? A estação chuvosa do centro-sul é o verão, é a partir de novembro. Então vai de novembro, né, final de novembro, até mais ou menos março, abril, é a parte chuvosa. É onde historicamente chove. E de maio até mais ou menos outubro é onde não chove. Então a gente não pode dizer que dizer assim, ó, que choveu pouco durante a estação seca e que isso vai prejudicar os canaviais. Não tem muito sentido. Além do mais, a gente não pode jamais esquecer que a grande porção, uma ampla maioria dos canaviais do centro-sul do Brasil são de grandes grupos sulco-alcooleiros. E esses grupos têm irrigação mecanizada para corrigir essa falta de umidade no solo que já é esperada na estação seca. Tá? Esse é um grande detalhe. Então, por conta desses dois argumentos, a gente não vê um risco climático no centro-sul. Claro que houveram as queimadas. Houveram sim as queimadas. Mas as queimadas foram mais lá no extremo do centro-oeste, né? No Pantanal, né? Naqueles estados mais distantes do centro-oeste. Houveram algumas coisas residuais perto da fronteira de São Paulo, mas não ao ponto de danificar os canaviais e provocar uma quebra na safra que vem, né? Aí projetando já a safra que vem, tá? Qual é o perigo da safra que vem? A que perigo a safra que vem está exposta? É que chegue a estação chuvosa e não chova. Esse é o perigo. Mas o que que a gente vê agora nos mapas do INMET? O INMET ele é muito bacana, assim, ele faz um serviço muito valioso ao mercado com aqueles mapas de anomalia, de chuva e de temperatura. Mas a gente pega esses mapas de anomalia. O que que a gente vê nesses mapas de anomalia? Ele mostra o quanto vai chover abaixo ou acima da média para aquela época do ano. Então a gente pega o mapa de anomalia de novembro, dezembro. A gente vê chuvas no cinturão produtor do Centro-Sul, que é aquela parte ali oeste de São Paulo, lá na fronteira com Goiás, Mato Grosso do Sul e sul de Minas, né? Aquele oeste de São Paulo, Ribeirão Preto, lá aquela região mais oeste e ao norte, né? Aquela região está com perspectiva de chuva de novembro para dezembro, 200 milímetros acima da média. Não é que vai chover 200 milímetros em novembro, dezembro. Vai chover 200 acima da média. E aí a gente lembra do que eu falei agora há pouco. O verão no centro-sul já é uma estação chuvosa. Então ela vai chover acima do que realmente, usualmente, já chove bastante. Então, essas regiões, onde existe 70% dos canaviais do centro-sul, esses 70% vão estar cobertos por chuva entre novembro e dezembro, 200% acima da média, que já é uma média chuvosa, né? Então a gente está longe de uma seca, de uma estiagem, né? Isso novembro, dezembro. Para janeiro, a gente está numa situação ali, segundo os dados do IMET, os mapas do IMET, um padrão de 50 a 100 milímetros abaixo da média. Realmente, janeiro vai chover pouco. Mas já vai ter chovido bastante em novembro, agora novembro tem chovido. O Notícias Agrícolas cobre o parte climática, que eu acompanho também. Então vocês mesmos têm reportado vários períodos de chuva, né? No centro-oeste, no centro-sul, né? Então novembro, dezembro chuvoso, tudo bem, em janeiro não vai chover muito. Mas não quer dizer que se não chover em janeiro, se chover em janeiro pouca coisa, não quer dizer que vai quebrar a próxima safra. Porque já vai ter um equilíbrio hídrico lá de novembro, dezembro já regular. Agora, fevereiro, março e abril eu não tenho mapa ainda. Mas com base nessa primeira metade da entre-safra, a gente vai ver, porque primeiro a gente pega novembro, dezembro e janeiro, que a gente já tem, né? Então a primeira metade da entre-safra a gente já vê que ela é equilibrada. Tem dois períodos com chuva acima da média e um só sem chuva, que é janeiro, mas dá um equilíbrio, né? Então nós não visualizamos que a próxima temporada do Centro-Sul 21, 22, seja uma temporada de quebra de safra, como tem sido dito por entidades representativas de classe, né? Nós não acreditamos. Não porque as safras e mercados estão chutando alguma coisa. Nós temos esses mapas do INMET, que são dados estatísticos, né? Existe uma metodologia científica, estatística e histórica por trás desses dados. Então, eles têm um nível de assertividade muito elevado. Então, com base nisso, nós traçamos essas possibilidades, né? E nesses relatórios que a gente olha por aí, representativos de classe, nós encontramos esses comentários dizendo: ó, a safra que vem vai quebrar, está chovendo pouco, vai ter estiagem, vai ter seca, vai ter quebra. E aí não há nenhum comentário com base nesses dados científicos que já existem, né? Indicando a probabilidade a mais de chuva nas regiões produtoras, né? Então, com base nisso, a gente não vê um risco climático também no Brasil. E é complementando o que a gente falou agora há pouco de risco climático da América Central e da Ásia, né?
É, mais uma vez reforçando aí que os nossos internautas, nossos leitores têm que sempre ver os argumentos e ver os fatos, né? Trazendo aqui o convite do Maurício, que o nosso principal destaque aqui no site traz aí as condições das chuvas, as condições climáticas dos próximos dias. É só ali ver, né? Fazer esse acompanhamento climático que a gente traz todos os dias com a nossa jornalista Virgínia Alves, para ver aí os fatos acontecendo no dia a dia. Isso é muito importante. Mas, Maurício, vamos trazer aqui uma última dúvida que a gente pode trazer aqui nesse nosso acompanhamento, que é com relação à competitividade do etanol. A gente, historicamente, nesse período de entre-safra, a competitividade ela fica mais acirrada. Eu já percebi isso aqui nos postos de gasolina aqui da minha cidade, que a competitividade realmente está bem apertada. Qual que é o cenário para os próximos meses aí?
Antes de eu chegar na tua pergunta, acho que eu queria até comentar que agora eu abri o site do Notícias Agrícolas, tem ali, né, a manchete ali:
Isso.
INMET mantém alerta laranja para tempestade no Paraná, Centro-Oeste e áreas do Mampituba, né? E
Isso.
tem uma foto do mapa ali de chuvas. Imagina, é muita, tem bastante chuva prevista aí para a parte central e norte do Brasil, né? Então, o próprio Notícias Agrícolas está reafirmando essa leitura de que é pouco a chance de um risco climático de curto prazo, né? Só para reforçar esse sentido, achei interessante comentar. E quanto à tua pergunta de competitividade, a situação é a seguinte: o São Paulo, que é o maior estado aí de consumo, ele tem níveis de competitividade ali um pouco saturados aí para o etanol hidratado, tá? Então, estão forçando meio a barra nesse sentido. Os dados mais recentes aí da ANP dizem que, olha só, a competitividade do hidratado frente à gasolina está cravado em 70%, tá? Da semana passada, tá? Isso com dados da semana passada, né? E na semana retrasada também estava em 70%. E na semana anterior à retrasada, que se eu não me engano é a primeira de novembro, estava em 69%. Eu tenho esse dado de memória. Então, o que que a gente está vendo nisso aí? A gente está vendo. Bom, a gente não está vendo um estímulo de demanda por conta do preço, né? O preço do hidratado, ele está muito próximo da gasolina. Matematicamente, ele está empatado, tá? No zero a zero. Tanto faz para o consumidor botar gasolina ou etanol, né? Isso aqui pelo menos 15 dias, tá? Se a gente for mais atrás ainda, o hidratado estava lá 69%, ele estava com uma vantagem mínima da mínima. Mas isso aí eu remeto a um outro detalhe que eu já comentei com vocês aqui numa outra oportunidade, que é a competitividade psicológica, né? Que o consumidor, ele não chega com uma calculadora no posto para fazer, pegar os preços e dividir, fazer o cálculo percentual. As pessoas não se dão esse trabalho. Geralmente, quando o hidratado impacta visualmente ou psicologicamente, é quando ele está com uma relação abaixo de 65% do preço da gasolina, representando, né, 65% do preço da gasolina. Aí ele assume uma distância da gasolina. E essa distância é observada visualmente, digamos assim, sem precisar fazer cálculo. Ou psicologicamente gera uma demanda espontânea. Abaixo de 65%. Acima de 65%, aí o consumidor já vê um preço muito perto, E para tirar a dúvida, ele só está fazendo o cálculo, né? Então, por isso que é um dos motivos que ajuda a explicar por que que a demanda não reage tanto. Ela até reagiu, né, de setembro para outubro, passou de 1,73 bi para 1,83 bi, né? 100 milhões de litros a mais aí de setembro para outubro. Demanda do Centro-Sul, né? Houve uma reação. Mas esse 1,83 bi de outubro está muito abaixo ainda daquele padrão que a gente via no ano passado, antes da pandemia, né? Que era 1,9, 1,93, às vezes ia lá para 2 bilhões de litros, 2,05, que era uma demanda bacana, né? Uma demanda interessante. Então a gente está muito longe disso ainda. Então quando a gente consegue reagir forte, vai de 1,73 para 1,83, né? Que é abaixo ainda. Aí o que acontece? Chega o preço do etanol, chega na bomba ali, empatado com a gasolina. Então, basicamente, não há uma condição muito grande do etanol ganhar market share da gasolina, ganhar representatividade no ciclo Otto. O que ele não tem feito há pelo menos uns 6 meses, né? A gasolina, 6 meses, gradualmente, ainda que marginalmente, vem conquistando espaço no ciclo Otto, crescendo sua participação de demanda. E essa relação de preço em São Paulo, que eu peguei como exemplo, né? De 70%, só reforça esse cenário. Mato Grosso também está com 68,9% de relação nos dados da semana passada. É praticamente 69%, né? 68,9%. O que acontece? É a mesma coisa. O consumidor chega na bomba, vê o preço do hidratado da gasolina colado um no outro. Ele foi para a gasolina, ele sabe que rende mais a gasolina. A situação começa só a melhorar em Goiás e Minas Gerais, né? Goiás com 67%. 67,1, dá para dizer que é 67. Mas ainda assim está acima de 65, né? Está naquele padrão lá. Mas tá, não está numa situação tão crítica que nem Mato Grosso e São Paulo, 69,70. E em Minas Gerais, com 66%, 66,1. Também está numa situação mais confortável, no limite daquele 65. Então, realmente, onde deve ter demanda melhor de etanol hidratado no consumidor na bomba é Goiás e Minas Gerais. Mato Grosso, São Paulo, não, pelos dados que eles têm mostrado aqui, não tem indicação de alta de demanda, não. E é exatamente por isso que os preços não sobem. Estão há mais ou menos 15, 20 dias naquele limite de 2,50 em Ribeirão Preto e não sobe daquilo ali. Minas Gerais 2,48, Paraná 2,48, hidratado, né? E não consegue subir disso aí. Usina pedindo 2,53 e não vende. É por conta desses detalhes aqui que a gente tem comentado, né?
Muito bem. E um último detalhe para a gente trazer aqui, né? Sempre agora que entrou no leque das usinas, que é o CBIOS. A gente viu uma polêmica recente com relação às metas aí do RenovaBio, mas aparentemente até o momento não estremeceu esse mercado, né? O mercado continua indo adiante, apesar dessas estremecidas, principalmente políticas aí, podemos dizer, né, Maurício?
Isso é relativo ao curto prazo, né? Porque se a gente olhar esse mercado no médio ou longo prazo, ele é um mercado extremamente promissor. Ele é mais promissor, não, eu não diria nem para as usinas, é claro que é para elas, né? Mas eu diria para o complexo Carnes, que é um grande emissor de gases de efeito estufa, e eles poderiam, aqui no Brasil, neutralizar essas emissões comprando créditos de CBIOS e se tornando ainda mais compatíveis com mercados de alto valor agregado, que é o mercado europeu, no mercado norte-americano, né? Onde os consumidores que têm uma renda mais elevada e uma preocupação maior, eles demandam socialmente esse tipo de certificação, né? De saber que o produto não é emissor ou se é emissor, ele compensa de algum modo através desses certificados, né?
Muito bem. Maurício Murucci, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos.
E você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, continue conosco, que logo mais continuamos trazendo mais informações de mercado, né? Logo mais tem o fechamento de mercado da soja, trazendo aí o fechamento desse dia, né? Mais um dia de altas para soja. Vamos entender, né, o que traz essas altas constantes para as commodities. Lógico que você que nos acompanha já sabe o que está acontecendo no mercado, mas é sempre bom reforçar, trazer informações precisas para você entender, para você se posicionar e ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então nos acompanhe nas redes sociais, curtam as nossas páginas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, para estar sempre bem informado também nas nossas redes, conectados aqui com o site Notícias Agrícolas. E você que está assistindo aqui pelo YouTube, lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho, que sempre que entrar um vídeo novo ao vivo, um vídeo novo no ar, dentro do nosso canal, você recebe um alerta aí no seu e-mail, no seu celular, no seu computador, para não perder as informações acontecendo no momento certo, no momento ao vivo, e manter bem informado na hora exata e não ficar para trás. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.